Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, continuando aí a nossa jornada pela história do profeta Eliseu, ministério do profeta Eliseu. Estamos em 2 Reis, capítulo 6. Na última ocasião em que estivemos no livro dos Reis, nós começamos a estudar os versículos de 8 a 23. Versículos estes que narram uma investida frustrada dos sírios contra Israel, contra o Reino do Norte, que à época era comandado por Jorão. Então abram aí em 2 Reis capítulo 6 para nós revisarmos aquilo que já aprendemos deste capítulo algumas semanas atrás, e aí nós vamos terminar a nossa história hoje. Então hoje o nosso alvo é falar a última parte aí do nosso esboço, e então nós concluímos esse capítulo. Quem está em cima, Moreira? Moreira, põe o esboço aí, por favor. Pode passar para a próxima. Isso, obrigado. Então está aí o nosso esboço, que abrange os versículos 8 a 23 do capítulo 6. Nós temos a seguinte mensagem central: Deus protege o seu povo. É isso que o texto quer nos ensinar, que Deus está protegendo Israel, numa expressão e mais uma expressão da graça e da misericórdia de Deus. Os irmãos devem se lembrar que todos os capítulos recentes que nós estudamos do Livro dos Reis têm mostrado a temática, têm tratado da temática da graça e da misericórdia de Deus para com servos anônimos do povo, para com pessoas até de outras nações, como foi o caso de Naamã, que era sírio, era inimigo de Israel, mas Deus mostrou sua graça, sua misericórdia. E nós vemos Deus lidando com questões pequenas, como aquele episódio do machadinho do profeta, que colocaria ele em uma grande dívida, e agora questões de relação internacional, questões políticas aí, militares internacionais, que é o conflito aqui entre Israel e a Síria, né? Uma crise internacional aí, político-militar. E a gente aprende com isso que essa proteção que Deus estava destinando a Israel, que Deus estava concedendo a Israel, deveria fazer com que o povo abandonasse a idolatria e se voltasse para Deus. É um chamado. Cada ação misericordiosa, graciosa que Deus faz, tem em si um chamado embutido. Abandonem os ídolos e voltem para cá. Abandone Baal e voltem para cá. Deixem essa besteira toda de lado, porque eu sou o único Deus verdadeiro. Todas essas ações graciosas de Deus, desde as menores até as maiores, tinham esse chamado embutido. Bom, Israel ouviu? Não, nós sabemos que não. Israel nunca atendeu esse chamado, especialmente o Reino do Norte, que é onde se concentra o Livro dos Reis. Eles nunca ouviram isso, e o resultado disso foi o cativeiro que veio rapidamente aí. Então, nós estamos vendo aí no capítulo 6, três demonstrações da proteção divina. Dos versículos 8 a 10, que nós já estudamos, nós vimos que Deus frustra os planos do inimigo. Nós vamos ler esse texto de novo aqui, para a gente lembrar disso. E depois, a segunda demonstração da proteção divina, é que Deus desorienta o exército sírio. Isso aqui nós já vimos, até o versículo 19, nós já cobrimos. Falta nós cobrirmos agora o último ponto, a última demonstração da proteção divina, que é Deus desarmando o conflito iminente. Deus, por meio de Eliseu, leva o exército sírio para a capital de Israel. Isso seria um grande problema. Os irmãos têm visto aí na mídia aí o exército russo ao redor de Kiev, a capital da Ucrânia e tal, e agora você tem um exército inimigo no meio de Samaria. Você fala, nossa, agora o que era para ser uma cidadezinha fronteiriça ali, agora está no coração de Israel, está em Samaria. Mas a gente vê que esse conflito ele é desarmado, não acontece nada, nada de negativo. Deus desarma esse conflito em uma expressão aí da sua proteção para com Israel. Então vamos ler o texto de novo, e aí nós vamos recordar essas verdades que já vimos. Isso vai servir de ponto de partida para o que nós veremos hoje. Então, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Aqui, como nós vimos da última vez, o rei da Síria provavelmente era o Ben-Hadad II, e o rei de Israel era Jorão. Se os irmãos se lembrarem da linha do tempo, Moreira, põe a linha do tempo aí, por favor, é algum slide aí para frente. Isso. Se os irmãos se lembrarem da nossa linha do tempo, que divide aí o Reino do Norte e o Reino do Sul, nós estamos, esse evento provavelmente está acontecendo entre 852 e 841 a.C., que é o período do reinado de Jorão, filho de Acabe. Os irmãos devem se lembrar que Acabe morreu, quem entrou no lugar de Acabe foi Acasias, só que Acasias era um rei meio doente, era um rei muito fraco, ele morre e quem assume o lugar é Jorão, irmão de Acasias, filho de Acabe também. Então está lá a nossa linha do tempo, estamos falando do Reino do Norte, o Reino de Israel. E esse evento acontece entre esse período aí do reinado de Jorão. Então Jorão está tendo que lidar com isso aí, Deus mostra por meio de Eliseu os planos militares de Ben-Hadad II, e então Jorão consegue frustrar esses planos, e o rei da Síria fica maluco, fica doido com isso. Versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e veja onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então nós vemos aí Eliseu sendo como que um instrumento de Deus para guiar o exército inimigo até a cidade de Samaria. Eliseu pede e Deus fere aqueles homens de cegueira. Nós vimos que talvez essa cegueira não fosse, provavelmente essa cegueira não fosse uma cegueira completa, mas algum tipo de confusão mental, talvez, de modo que os homens não podiam identificar exatamente onde eles estavam. E eles ouvem então Eliseu e eles saem de Dotã e vão até Samaria, que era a capital de Israel. E quando nós mencionamos esse trecho, nós falamos que Deus é quem tem o poder soberano de abrir os olhos e fechar os olhos. Como acontece aqui com o servo de Eliseu, Deus abre os olhos do servo para que esse homem veja a toda a proteção ali que Deus estava concedendo a Eliseu, mas, por outro lado, Deus também fecha os olhos dos inimigos de Israel para que possa conduzi-los, para que Eliseu possa conduzi-los até onde Eliseu quer, né? Até onde Deus quer que o povo esteja ali, o exército inimigo esteja ali. E a gente até fez a conexão de que no Novo Testamento esse abrir e fechar de olhos é relacionado ao entendimento. Quem abre o entendimento das pessoas é Deus. Deus é quem continua agindo dessa forma, abrindo o entendimento para que nós acolhamos o Evangelho, ou mantendo o entendimento fechado para que alguém não acolha o Evangelho. Assim que o Novo Testamento lida com isso. E então nós paramos aí no versículo 19. E agora nós vamos ver o desfecho dessa empreitada militar aí da Síria contra Israel nos versículos 20 a 23. Pode colocar o esboço, por favor, de novo, Moreira? Vamos manter aí agora na nossa divisão. O terceiro ponto ali, que abrange os versículos 20 a 23, mostra que Deus desarma o conflito iminente. O exército inimigo agora está no coração de Israel, está na capital. É um perigo grande o que está acontecendo aí. O que será que vai acontecer? Vamos ler o texto, versículo 20. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. De novo aqui nós percebemos esse ato soberano de Deus. Ele fecha e ele abre os olhos conforme a vontade dele. E viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, provavelmente Jorão, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? O rei aproveitou a chance, falou: é agora que eu vou ganhar aqui, fazer a rapa aqui, eles estão na capital, eu vou pegar todo mundo aqui de jeito. E agora, é isso que eu tenho que fazer, Eliseu? Eliseu vai falar: não, olha só, versículo 22. Respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. A ordem de Eliseu é a seguinte: olha, você vai ferir, você vai matar aqueles que você capturar. Esses aqui você não fez nada. Eles vieram até você. Você não tem participação nenhuma nisso. Então você não vai encostar um dedo nesses camaradas. Pelo contrário, você vai colocar para eles um banquete. Você vai dar comida, você vai dar água para eles, para que eles se recarreguem as energias, para que eles se fartem e voltem para a terra deles. Aí você imagina o Jorão murchando, né? Poxa, agora que eu podia dar essa guinada aí, né? Fazer uma investida. Não, você não vai fazer isso. Foi Deus que trouxe esses homens aqui, você não vai encostar um dedo neles. Versículo 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Quando o texto fala aqui que não houve mais investidas, não é que nunca mais houve investidas. É que aquela empreitada terminou. Aquela empreitada teve o seu fim, mas depois, na sequência, a gente vê de novo a Síria sendo uma pedra no sapato de Israel e atacando Israel de novo. Então eu acho que os soldados gostaram, os soldados da Síria, né? Porque eles foram para batalhar e no final eles saíram de barriga cheia, né? É legal ser soldado assim, né? Deve ser bom. Você vai lá para batalhar, você espera lá, levar um couro lá, você perder algo, ter algumas baixas, mas você volta num banquete. Você volta cheio, você volta farto. Então foi bom para eles, né? E aí, então, esse conflito foi desarmado. É importante a gente observar aqui no texto que quando fala-se sobre dar um banquete, dar uma refeição para os inimigos de Israel, dar uma refeição, para nós hoje, é uma coisa sem muito significado. Mas naqueles dias, você dar uma refeição para alguém, especialmente nesse contexto, era um tratado de paz. O que Eliseu manda o rei fazer aqui, ao dar essa refeição, ao dar esse banquete, é uma trégua, é um tratado de paz. Fala: olha, esse conflito iminente aí, ele está desarmado e agora você vai mostrar essa paz entre vocês por meio desse banquete. Há uma relação de comunhão aí. No Novo Testamento a gente percebe um pouco isso também quando se fala sobre comer com alguém. Com aqueles que desonram a Cristo, com aqueles que são hereges, o Novo Testamento fala para você nem comer com eles. Por quê? Porque a refeição é um sinônimo de comunhão. É algo que você tem ali com muita intimidade. E nesse contexto aqui, é uma expressão de misericórdia e graça da parte de Deus, que representa aí um tratado de paz. Muito interessante observar isso. E a gente percebe, olhando para o modo como Deus age ao longo da história, a partir desse exemplo aqui, a gente percebe que o nosso Deus é o Senhor dos banquetes. Isso é bom, crente gosta de comer, né? É bom saber que Deus é o Senhor dos banquetes, né? Pode ver, todo evento de crente acaba em comida, né? Sempre. Ah, tem a reunião das belas. Como que termina a reunião das belas? Com comida. O darash termina como? Com comida. Crente gosta de comer, né? Muito bem, isso é bom. E nosso Deus é o Senhor dos banquetes. Ele se alegra, ele gosta de banquetear. O nosso memorial que nós celebramos aqui todo mês é o quê? Uma ceia, uma refeição. Então, nós aprendemos que nosso Deus é o Deus dos banquetes. E aqui a gente tem um banquete que Deus manda por meio de Eliseu, que o rei sirva ali para os inimigos. Agora, é interessante observar que nesse caso aqui, esse banquete é uma expressão de paz. E nosso Deus oferece banquetes como expressão de paz, como festa, como algo positivo. Olhem só o que diz Apocalipse 19. No final da história, haverá um banquete do qual eu espero que todos aqui participem. É o banquete de uma festa de casamento. que o nosso Deus está preparando e vai nos presentear com isso. É um outro banquete que Deus vai nos dar. Nosso Deus é o Deus dos banquetes, Ele é o Senhor dos banquetes. E olha só o que acontece lá em Apocalipse 19, versículo 7. É o grande banquete. Olha só. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Apocalipse 19, 7. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. O que é uma boda? O que são bodas? O que são essas bodas do Cordeiro aqui? É o casamento do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja, nós. Nós somos a noiva de Jesus. Mas nós somos a noiva. Um dia Jesus vai casar. E quando que isso vai acontecer? No futuro. No futuro acontecerão as bodas do Cordeiro. Agora imagine só a festa que Deus vai dar. Como vocês acham que vai ser essas bodas aqui? Hã? Hein, Abadil? Coisa fina, né? A picanha nunca comida. A picanha nunca comida, né? É curioso que quando Deus, lá em Isaías, quando Deus fala que no futuro também Ele vai dar um grande banquete para todas as nações, Ele fala de um banquete de carnes gordurosas. Nada de vegano, não. É churrascão mesmo ali, né? É um banquete farto. E aqui você tem essas bodas do Cordeiro. O Cordeiro vai se casar. E a igreja é a noiva do Cordeiro. Nós somos essa noiva. E um dia nós vamos ser levados até o altar ali a Cristo quando Ele vai se casar. Por enquanto nós somos a noiva. Um dia nós seremos a esposa. Certo? Aí, nessa festa, é o que vai acontecer. E olha só. Pois foi-lhe dado de vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia. Essa palavrinha ceia pode ser um banquete, é algo festivo, né? Bem-aventurados são os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então haverá um banquete na história, mais um banquete que Deus vai oferecer. E esse banquete, eu espero que todo mundo aqui participe. Será um banquete alegre, um banquete de casamento. Eu gosto de festa de casamento. Quando tem coxinha, aí tem, às vezes tem massa, tem comida, tem bastante coisa. Aqui vai ser um festão de casamento. As bodas do Cordeiro. Mas, isso daqui nos lembra que nosso Deus é o Senhor dos banquetes. Amém por isso. Nosso Deus é um Deus que concede banquetes de paz. Nós nos sentamos à mesa da ceia como uma expressão desse grande banquete de paz. Pelo que Jesus fez na cruz, pelo sangue e pelo corpo dele, que foi moído na cruz, nós agora nos sentamos à mesa com Jesus, nós nos sentamos à mesa de Jesus e celebramos a paz que ele nos oferece, a paz que ele nos concede. Amém por isso. O mesmo banquete de paz que foi oferecido aos sírios é o banquete de paz que Deus continua oferecendo hoje aos pecadores. Glória a Deus por isso. Nosso Deus é o Senhor dos banquetes. Mas o texto de Apocalipse mostra um outro banquete. E esse banquete não é um banquete muito legal, não. Olha aí os versículos 11 em diante. Vi o céu aberto. Nós estamos vendo as bodas do Cordeiro. Agora a câmera muda para outro lugar. Agora a câmera volta-se para a terra. E olha o que acontece. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Quem é esse daqui? Jesus. Esse daqui é Jesus. Ele acabou de se casar nas suas bodas e já desce para resolver os problemas que estão acontecendo aqui embaixo. Porque enquanto a igreja está nas bodas, o que está acontecendo aqui embaixo com Israel durante a tribulação? Israel está sendo cercada, Jerusalém está cercada. E quem é o único que vai poder resolver essa situação? É Jesus. E ele desce agora das suas bodas como um guerreiro. Versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue. Sangue de quem? Dos seus inimigos. Aqui é uma figura de um guerreiro. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Talvez aqui sejamos nós. porque a descrição dos vestidos de linho se referem aos crentes. Então você vai fazer parte da armada celestial, você vai descer junto com Jesus. Acabou de comer a picanha divina lá, está satisfeita, agora é hora de você descer para botar ordem na casa junto com Jesus, né? Enquanto isso, o bicho está pegando aqui embaixo. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. É a mesma palavrinha, para o grande banquete. Você fala: opa, esse banquete é bom, né? Só que a picanha não é picanha, a carne não é picanha, não. Ó, a carne aí. Ele está chamando as aves. Ah, e olha só, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Qual é esse banquete aqui? É o banquete do juízo. Esse é o banquete da destruição. As nações vão estar cercando Israel, vão estar cercando Jerusalém. Então Jesus vem e liberta o povo, mandando uma praga. Nós vamos ver esse texto daqui a pouquinho mais para frente, em Zacarias 14. Mas nós vemos aqui que o texto usa a mesma palavrinha. Ele fala: as aves, o anjo está chamando as aves para um outro banquete. Só que não é o banquete das bodas do Cordeiro, é o banquete do juízo. Então, de fato, nosso Deus é o Deus dos banquetes. Nosso Deus é o Senhor dos banquetes. Só que aqui nesse texto existem dois banquetes. Tem um banquete que é o bom, é o banquete das bodas do Cordeiro. Eu espero que todos aqui participem, porque se você não participar do primeiro banquete, tem um segundo banquete reservado para você. É o banquete do juízo de Deus. E nesse não vai ter picanha, porque você vai ser a picanha. Você vai ser o boi que vai ser morto lá. Você. O juízo de Deus vem. São dois banquetes. Não tem como fugir. É um ou outro. É um ou outro. Você vai participar de qual banquete? Se você é um crente, se você já admitiu seus pecados, se você já confessou a Jesus como Salvador, se você já tem Ele como Senhor da sua vida, um dia você vai se casar junto com a igreja ali, se casar com o Senhor nas bodas do Cordeiro e desfrutar do banquete celestial. Legal. Se você rejeita a Cristo, se você não quer saber de Jesus, você vai participar do segundo banquete. É o banquete do juízo. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, a de 2 Reis, e nós vemos o povo ali, os inimigos de Israel recebendo um banquete de paz, nós nos lembramos. Nosso Deus é um Deus de paz. Ele oferece paz. Ele oferece banquetes de paz. Mas nós não podemos perder de vista que o nosso Deus, o Senhor dos banquetes, também oferece um banquete de juízo. E Ele chama as aves para participarem desse banquete. Nós não podemos perder isso de vista. Agora, outra coisa que chama a atenção nesse texto, nesse último pedacinho que nós estamos aí, é que Deus tem poder para fazer cessar um conflito sem que os exércitos disparem uma única bala. Tudo bem, naquela época não tinha munição, né? Mas eles nem tiraram a espada da bainha, eles nem se mexeram. Não foi derramada uma gota de sangue. E o conflito terminou. É um milagre o que aconteceu ali. Não teve uma baixa sequer, não teve nada, absolutamente nada. Um único homem, que foi Eliseu, desmobilizou todo o exército inimigo. É impressionante, é um milagre realmente o que acontece aqui. E é curioso observar que na investida seguinte que a Síria vai fazer contra Israel, acontece algo semelhante também. Deus intervém de modo milagroso e não tem uma baixa só. Olha só aí o que diz o capítulo 6, voltem lá para Reis, olha aí o capítulo 6, versículo 24, olha só, sequência do nosso texto. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. O rei falou: agora a Samaria não vai ficar de pé não, agora ela vai cair. Houve grande fome em Samaria, era comum que se fizessem cercos à cidade. Isso foi feito com Jerusalém foi cercada também, e com isso as forças da cidade iam sendo minadas. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Isso aqui mostra a penúria do povo. Hoje nós não temos muito essa questão de cerco, mas a gente, talvez um paralelo seja o que a gente vê das sanções econômicas. A Rússia está sofrendo um monte de sanção econômica. Por quê? A ideia é enfraquecer militarmente e economicamente. Você não consegue sustentar uma guerra sem dinheiro. Se você põe sanção, você quebra financeiramente o país. Naquela época, você cercava a cidade e não tinha como entrar comida, não tinha como fazer nada ali, não tinha como o pessoal sair ou entrar. Então, isso fazia com que a cidade vivesse uma hiperinflação de coisas absurdas, como até o esterco de pombo aqui, vendido por 5 ciclos de prata. Terrível o que está acontecendo em Samaria. Capítulo 7 agora, versículo 5. Então, é isso que está acontecendo. Samaria está cercada pelos sírios. Capítulo 7, versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Aqui fala de alguns leprosos que chegaram para o arraial ali, o pessoal que estava cercando Samaria. Só que eles chegaram lá e não encontraram ninguém. O acampamento dos sírios estava vazio. Ué, o que está acontecendo? Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. De novo, não teve um sangue derramado. A galera estava lá de boa no arraial, de repente eles ouviram barulho. Eles ouviram barulho de carro, falaram: já era, perdemos agora. Os exércitos dos outros povos estão vindo contra nós, vamos embora. E todo mundo saiu e deixou o acampamento para trás. Mas tinha cavalo, carro, carruagem dos inimigos ali? Não. É interessante, no capítulo que a gente está, como que Deus, qual sentido que Deus usa para confundir os sírios? A visão, ele fecha. E aqui na sequência, qual sentido ele usa? A audição. Então Deus é soberano sobre os olhos, sobre os ouvidos, não tem como fugir, né? E é curioso você observar, você imagina um monte de marmanjo ouvindo coisa e correndo desesperado ali, sendo que não tinha nada, não tinha nada, nada ali. Mas foi um ato soberano de Deus, mostrando que ele consegue desarmar conflitos sem derramar uma gota de sangue, sem uma baixa. Ele é o Senhor dos Exércitos, ele pode fazer isso. Ele comanda os exércitos como ele quer. Mas esse texto a gente vai estudar numa próxima ocasião aí. Agora, tudo isso que Deus mostrou, esse seu poder, essa sua soberania, esse desarmar de conflitos, isso deveria fazer com que Israel se arrependesse e se voltasse para Deus. Eles deveriam lembrar: olha, quem nos liberta, o verdadeiro libertador é Javé, não é Baal que nos liberta. Não são as outras nações que nos libertam, é Javé que é o nosso libertador. Nós temos que abandonar os ídolos e nos voltarmos para Deus como um único soberano. É isso que nós temos que fazer. Mas Israel não fez isso. Israel não ouve isso. Então a gente percebe, a gente já tem estudado o livro dos Reis há um bom tempo. E acho que os irmãos vão concordar comigo. Deus é muito paciente com Israel. Deus é muito longânimo com Israel. Deus é muito gracioso com Israel. Pensa se você estivesse no lugar de Deus, depois de tudo que Israel fez, você ia protegê-los dos sírios? Você ia até incentivar, né? Falando: vai lá e destrói mesmo. Deus faz isso uma hora. Deus uma hora faz isso. Mas a nossa paciência, a sua paciência, ia ser tão grande quanto a de Deus? Não. Não ia. Então Deus é muito misericordioso, Deus é muito longânimo. Mais uma investida síria frustrada, mais um ataque inimigo que é desarmado. Mais uma vez, Deus é longânimo. E nós temos que aprender da longanimidade de Deus. Deus é longânimo conosco. Às vezes nós vivemos em pecado durante muito tempo, e Deus nos chama: volte-se, se arrependa, volte para mim. E às vezes nós interpretamos a longanimidade de Deus como uma ausência de ação. A Deus não vai me punir, Deus não vai me disciplinar, Deus não vai trazer juízo sobre mim. Não adote essa visão. Se Deus ainda não desceu a mão da disciplina sobre você por conta da sua obstinação, não significa que Deus largou mão, esqueceu de você, ou Deus faz vista grossa ao seu pecado. Não. Deus está sendo longânimo. Deus está sendo paciente. Mas uma hora a obstinação recebe a sua disciplina. Isso aconteceu com Israel. Agora nós estamos no momento da graça e da misericórdia. Agora. Mas daqui a pouco no livro dos reis chega o cativeiro. E aí não adianta chorar. Acabou. Quando Deus desce a mão para disciplinar os seus filhos, não tem quem resista. Não tem como. Então, se você se encontra no mesmo estado de Israel, você tem que correr e se arrepender agora, enquanto Deus está mostrando graça e misericórdia. Porque vai chegar o dia em que Ele vai disciplinar. E aí, não tem para onde correr. Não tem o que fazer. É o que Isaías diz, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É agora, é agora. Então nós aprendemos isso aí. Israel deveria fazer isso, mas não fez. Ah, e nós aprendemos uma outra lição que eu queria destacar aqui para os irmãos, que é o seguinte. Nesse texto que está diante de nós, nesse pedacinho final aí que mostra Deus desarmando o conflito e oferecendo esse banquete, nós percebemos, como eu já disse, a graça e a misericórdia de Deus para com os inimigos. Os sírios eram tementes a Deus? Não, eles eram pagãos, não estavam nem aí para Deus. Eles odiavam Israel, odiavam o povo de Deus. Nem ligavam para Javé. Mas Deus oferece um banquete para os seus inimigos, um banquete de paz, um banquete de trégua. Deus oferece para eles uma amostra da sua misericórdia e da sua graça para com seus inimigos. Pergunta: o crente, em algum lugar da Bíblia, é chamado, é convocado a mostrar graça e misericórdia para com seus inimigos? Tem algum lugar da Bíblia que fala isso? Alguém da Bíblia falou isso? Quem falou que eu tenho que mostrar de graça e misericórdia até mesmo para com meus inimigos? Quem falou isso? Jesus. Né? Olha só aí, Mateus capítulo 5. Vamos ver esses textos aí. Nisso daqui nós imitamos a ação de Deus. O texto de Reis nos mostra como Deus age para com seus inimigos. É verdade que Deus pune os seus inimigos muitas vezes. Ele faz isso. Em algum momento da história, todos os inimigos de Deus serão colocados ali debaixo dos pés de Cristo. Isso daí vai acontecer um dia. Mas, no trato de Deus com seus inimigos ao longo da história, por vezes ele mostra graça e misericórdia. E o crente é chamado a fazer isso também. Olha só ali, Mateus 5, versículo 43. Olha só. Mateus 5, 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha o padrão que Jesus põe aqui. Deus faz sair o sol para o justo e para o injusto. Para o crente e para o incrédulo. Deus coroa o incrédulo de bênçãos às vezes. Bênçãos materiais, saúde. Deus faz isso. E agora você, que se acha o lírio do campo, a última bolacha do pacote, vai se achar numa posição melhor do que de Deus e destratar os seus inimigos? Negativo. Vocês têm que imitar o Pai Celeste de vocês. Portanto, Jesus fala aí: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é fácil ou é difícil? Muito difícil, né? Agora, Jesus está falando isso aqui. Aí você fala: falar é fácil, né, Jesus? Quero ver fazer. Jesus fez isso aqui? Ele orou pelos seus inimigos? Onde ele orou pelos seus inimigos? Onde? Na cruz. Ele estava lá crucificado e ele orou o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus vive aquilo que ele diz, ele pratica aquilo que ele diz, porque enquanto ele estava na cruz, ele orou pelos seus inimigos, por aqueles que estavam o ferindo até a morte, por aqueles que estavam matando. Então olha, você consegue orar pelo aquele seu colega chato do trabalho? Você consegue orar por aquele seu irmão que te dá nos nervos? Você consegue orar por ele? Você consegue orar por aquele parente que não te deixa em paz? Você consegue fazer isso? Se Jesus orou na cruz por quem estava matando ele, você consegue fazer uma forcinha e orar por aquela pessoa mala sem alça que você conhece? Você consegue fazer isso. Tá? E o texto fala aqui sobre orar pelos que vos perseguem, é algo ativo, é a pessoa que quer o seu mal, mas você ora por ela: Senhor, quebranta o coração dessa pessoa, traz arrependimento para essa pessoa, regenera essa pessoa para que ela veja o tamanho do erro que ela está cometendo, para onde ela está caminhando, para a morte eterna que ela está arrumando. Abra os olhos dela, dê entendimento a ela. O Senhor é o Deus que abre e fecha os olhos, abre os olhos dessa pessoa. Você pode fazer essa oração aqui. Se Jesus está mandando e ele mesmo fez isso na cruz, então você pode fazer isso em situações muito mais brandas do que a que Jesus enfrentou. Olha o outro relato de Lucas, Lucas capítulo 6. São palavras semelhantes aqui, mas tem uma outra diferençazinha. Olha só, Lucas capítulo 6, versículo 27. Olha só, há uma diferençazinha em algumas palavras que nos ajudam a entender um pouco mais do que Jesus quer dizer. Lucas 6, 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Cuidado com esse texto. Esse texto não é um texto que ensina pacifismo. Esse texto não é um texto que é contra a defesa própria. Não é isso. Se alguém vem te bater, você tem que ficar lá de braços abertos só levando soco. Não é isso que o texto está ensinando. Quando fala aqui sobre bater na face, é que bater na face era uma ofensa muito grande para o judeu. Era uma desonra muito grande. Mas o que Jesus está falando é que o crente não tem uma postura vingativa, retributiva. O crente não é aquele que se levanta para defender a sua honra a todo custo. O crente leva o prejuízo. É isso que o texto quer dizer aqui. Agora, tem gente que usa esse texto para falar: ah, se um bandido entrar na minha casa, ele pede o celular, tem que dar computador também. Não, pelo amor de Deus, não é isso que o texto está ensinando. O que o texto está ensinando é sobre você não ser aquela pessoa retributiva, vingativa, aquela pessoa que defende a sua honra ali a todo custo. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, ele foi assim. Lá em Isaías 53, que é repetido em Pedro, nós vemos que quando ofendido, Jesus tentou se defender? Não. Ele permaneceu calado ali. Ele não se levantou na sua própria defesa. Ainda que ele tivesse todo o direito de fazer isso. Ele sentiu o direito de fazer isso, mas ele não fez. Então, o que Jesus está condenando aqui é uma postura retributiva, uma postura vingativa. O crente não pode ser isso. O crente não pode ser vingativo. Nós não podemos nutrir isso dentro de nós. Então, há essa grande ofensa de dar um tapa na cara, né? Você não deve retribuir. Você não deve fazer isso. Na sequência: e ao que tirar a tua capa, deixe-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também vós a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Essa é a postura do crente. O crente imita a atitude de Deus, a postura de Deus. Isso também aparece nas palavras do apóstolo Paulo, Romanos 12. Olha só, e é importante nós destacarmos isso, porque existe um tipo de cristianismo que tem surgido por conta dessas polarizações políticas, ideológicas e tudo mais. Tem um tipo de cristianismo que tem surgido nas redes sociais, um cristianismo muito bélico. É o cristão que xinga, é o cristão que numa postagem de outra pessoa incrédula, ele vai lá e fala: mas você também, e solta os cachorros para cima do cara. O crente não é assim. O crente não tem essa postura vingativa, retributiva, agressiva. Não é essa a nossa conduta. Então nós temos que destacar isso daqui porque é o modelo que Jesus impõe para nós. É um modelo que não tem essa postura bélica constante. É diferente de você conversar com uma pessoa, de você debater com uma pessoa, é diferente. O que eu estou falando aqui são daquelas pessoas agressivas. Há pessoas que xingam, ofendem, pessoas que entram na onda dos incrédulos e ficam retribuindo. O crente não é assim. Olha o que Paulo diz em Romanos 12. Romanos 12, 17 a 21, olha só. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nem sempre depende de nós. O texto fala, no que depender de você, tende paz. Então evita alguns conflitos, evita às vezes bater de frente, seja sábio. No que depender de vocês. Agora, tem gente que busca a briga de graça. Aí não tem o que fazer. Aí você, às vezes, precisa ter uma postura mais firme e é difícil manter a paz com esse tipo de pessoa. Mas no que depender de você, a iniciativa é sempre pela paz, é sempre de oferecer o banquete, é nunca ir com os punhos levantados logo de cara. Versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aqui sobre não se vingar, mas dar lugar à ira, diz respeito a dar lugar à ira de Deus. Não peguem a ira de vocês e se vinguem, mas abram espaço para a ira de Deus passar, porque Ele é quem vinga com justiça. Ele é o vingador, Ele sabe o momento certo e como fazer esse tipo de coisa. Não tome isso nas suas próprias mãos. Deixe isso para Deus. No momento certo e do jeito certo Ele vai fazer isso, pelas ferramentas que Ele julgar melhor, adequadas, sábias. Então não tome isso nas suas mãos. Versículo 20: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, quando fala sobre amontoar brasas vivas sobre a cabeça do inimigo, a ideia é de fazê-lo envergonhar-se ou se arrepender-se. A ideia de um arrependimento, de uma vergonha. A pessoa te faz o mal, você devolve com o bem. A pessoa ela fica envergonhada. Nem sempre isso acontece. Às vezes o incrédulo vê você fazendo bem e ele fica com mais raiva ainda, ou ele te despreza. Mas em muitos casos o incrédulo fica sem jeito. Fala, nossa, mas eu te xinguei, você reagiu de outro jeito? Como assim? Tem uma história. É um filme que eu gosto muito, é um musical. Acho que os irmãos já devem ter ouvido falar, pelo menos. Chama Os Miseráveis. É um musical longo, para quem não gosta de musical é um martírio, mas para quem gosta de musical é legal. E o personagem principal se chama Jean Valjean. E é muito interessante que isso daqui acontece na história do Jean Valjean. Porque ele é preso durante muito tempo, porque ele rouba um pedaço de pão para sustentar a sobrinha dele. E ele é preso durante muito tempo aí, ele finalmente é solto, e só que naquela época não tinha tornozeleira eletrônica, isso acontece durante a Revolução Francesa ali, um outro momento da Revolução Francesa, e naquela época não tinha tornozeleira eletrônica. Então como é que os presos faziam? Eles tinham um documento que eles tinham que voltar todo ano para validar aquele documento, para saber que ele estava aos arredores ali, para saber que ele não tinha fugido, né? Então ele tinha que voltar o tempo todo ali para isso. Só que como ele tinha esse documento, ele não conseguia emprego em lugar nenhum. Ninguém dava emprego para ele. Então ele, em determinado momento, ele está largado ali pela cidade e ele fica na porta de uma igreja. E aí o padre sai, a vê ele ali e leva ele para dentro da igreja e junto com as freiras ali, eles socorrem o Jean Valjean. Eles dão comida para o Jean Valjean e tudo mais. Só que o Jean Valjean, ele está com a mente do ladrão. Ele está com a mente da vítima da sociedade. E depois que todo mundo vai dormir, o padre, as freiras vão dormir, o Jean Valjean rouba os utensílios de prata da igreja e foge para tentar ter algum dinheiro aí para fazer a vida virar, né? Só que na fuga dele, os policiais o encontram. E aí dão uma surra nele e voltam para a igreja com Jean Valjean, os utensílios de prata, chamam o padre e falam: padre, esse homem aqui roubou as coisas da igreja e está falando que o senhor deu isso para ele. Aí o Jean Valjean fala: a casa caiu, agora já era, agora eu vou voltar lá para a prisão, vou voltar a fazer trabalho forçado. E aí o padre fala assim: não, é verdade, eu dei isso aí para ele. O padre mentiu, né? Mas tudo bem. Eu dei isso aí para ele. O padre sem vergonha, mentiu, né? O padre fazer isso? Onde já se viu? Ele fala: não, eu dei isso para ele mesmo. Só que aí ele fala assim: meu amigo, você foi embora tão cedo, você esqueceu o mais importante. E ele pega dois castiçais de prata, pesadíssimos, grandes, e dá para o Jean Valjean. E fala: você se esqueceu desse presente. Agora vai e resolve a tua vida, porque com isso eu estou te salvando da morte. Ele fala: Deus te salvou da morte. É uma poesia muito bonita da música. Só que o que chama a atenção é o que acontece depois. Porque a polícia libera o Jean Valjean. O Jean Valjean agora está com os utensílios de prata, está com esses castiçais pesadíssimos. E aí a próxima música do musical se chama Solilóquio. É um monólogo do Jean Valjean, em que ele está dentro de uma capela e ele fala: meu Deus, eu fiz o mal para aquele homem e ele me devolveu isso com bem. E ele fica transtornado, porque ele fala: o que esse homem fez? Por que ele fez isso? O que ele viu em mim? Eu sou um ladrão. O que ele viu em mim? Ele fica transformado. E quem faz o papel do Jean Valjean nesse musical mais recente é o Hugh Jackman. É o Wolverine, né? Só que antes de ser o Wolverine, né? É o Hugh Jackman. E ele é um ator muito bom. Ele era da Broadway, né? Ele é muito bom. E o Hugh Jackman foca na cara dele e ele fica a veia salta. É muito boa a atuação dele. E aí no final da música ele fala: quer saber de uma coisa? Agora acabou. Agora o Jean Valjean não existe mais, porque uma nova história começa. E ele então passa a ser honesto, ele se torna, acho que, prefeito na história, uma espécie de prefeito de Paris, e ele agora é uma outra pessoa. E a história continua, os irmãos podem ver depois, não vou dar maiores spoilers. Mas isso aí é logo no começo do filme. Já falei demais, mas logo no começo. Mas é uma história muito bonita, porque ele muda a vida dele. Só que o solilóquio, meus irmãos, é de arrepiar aquela música. Ele cantando, ele fala o que é uma oração que ele canta, é como se fosse uma oração. Ele fala: eu não estou entendendo isso. Eu fiz só o que é mal e ele me retribuiu com bem. O que que o padre fez? Colocou brasas vivas sobre a cabeça do Jean Valjean. E então ele se envergonha e ele se arrepende. Então essa história ilustra o que Paulo está falando aqui. Paulo está citando Provérbios. Se os irmãos olharem lá Provérbios 25, os irmãos vão ver essa citação que Paulo está fazendo. Provérbios 25, 21. Olha só, uma citação desse texto que Paulo está fazendo. Provérbios 25, 21 e 22. Olha só. Se o que te aborrece tiver fome, Provérbios 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão de comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor a te retribuirá. Então Paulo está pensando nesse provérbio aqui quando ele escreve Romanos lá. Mas essa dica cultural aí para os irmãos, depois assistam. Acho que, onde que tem para assistir? Deve ter algum streaming aí, deve ter. É um filme muito legal, Os Miseráveis, que mostram um contraste muito grande entre a lei e a graça. O Jean Valjean é o exemplo da graça, e o Javert, que é o policial turrão, o policial casca grossa ali, é o exemplo da lei. Os autores antigos faziam isso, é do Vitor Hugo, o livro é do Vitor Hugo, né? É uma adaptação. Os antigos faziam isso. Hoje em dia você vai ler um livro, você não tem princípio nenhum ali, é só besteira ali nos livros, né? Mas naquela época você tinha essas questões todas. Então Paulo fala para nós fazermos isso, amontoarmos brasas vivas sobre a cabeça dos nossos inimigos ali. Agora, como Paulo também diz, nem sempre é possível evitar o conflito. Nem sempre dá. Eventualmente o crente, ele acaba entrando em conflito porque a paz não depende de nós. Mas o que o texto nos ensina é que nós não podemos ter essa postura bélica constante. Nós temos que demonstrar graça, compaixão, misericórdia, do mesmo jeito. nas nossas relações interpessoais, nós somos como desarmadores de bomba. O crente é um desarmador de bomba. Sabe aqueles filmes de ação? Estou cinematográfico hoje. Sabe aqueles filmes de ação em que tem a bomba, eles têm que cortar o fiozinho certo ali? O crente é assim. O crente tem lá a briga dos irmãos lá. Ah, não sei o que lá, não sei o que lá. O crente vai lá e agora, se eu cortar o fio amarelo, a Judite bate na Samanta e aí o bicho pega. Não, você tem que cortar o fio certinho. O crente é o desarmador de bombas. O crente não tem uma postura bélica. O crente não nutre isso. Ele é o desarmador. Ele vai lá e corta. Ah, um provérbio que ilustra bem isso é o provérbio que fala que a palavra... Eu até trouxe aqui. Que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É uma postura bélica. Se você é sempre duro, sempre brigando, sempre assim, você vai levantar cada vez mais a ira do outro. Agora, a resposta branda, a pessoa vem armada para você. Você fala, não, irmão, tudo bem, sem problema. Depois nós conversamos, fique em paz e tal. Você cortou o fiozinho. Cortou a bomba, puf, desarmou. O crente é um desarmador de bombas. E nós vemos nesse texto que estamos estudando de Reis, Deus desarmando essa bomba por meio de um banquete. É surpreendente o que acontece ali. Nosso Deus é um Deus desarmador de bombas também. E nisso nós devemos imitá-lo. Então nós vemos aqui que Deus é misericordioso e longânimo. Mas, se os irmãos se lembrarem lá no começo do estudo que fizemos, lá atrás, na primeira vez que tivemos contato com esse texto, eu falei que Deus é um Deus, é o Senhor dos exércitos. Nosso Deus é um Deus guerreiro. Então, de fato, Deus é longânimo, é bondoso, é misericordioso, mas nós não podemos perder de vista que Ele é o Senhor dos exércitos também. E eu quero terminar lendo Zacarias 14 com os irmãos. Olha só o que diz Zacarias 14. Nós temos que ter uma visão equilibrada da ação de Deus, de quem Deus é, para que nós não sejamos como a maioria dos crentes hoje, que só fica com essa parte da compaixão, da longanimidade, da bondade de Deus. E se esquecem que Deus também é um Deus justo, é um Deus que se ira, é o Senhor dos exércitos. Aqui, Deus foi bondoso com o exército sírio. Mas isso não vai acontecer sempre, não. Nosso Deus dosa momentos de paz e momentos de guerra. Na sua administração como Senhor dos exércitos da terra, Ele dosa momentos de paz, acordos de paz, banquetes de paz, e Ele dosa momentos de guerra, banquetes de juízo. Olha só aí Zacarias 14. O Zacarias 14 fala daquele episódio lá de Apocalipse 19, quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino. Então são trechos paralelos. Aqui, falando no Antigo Testamento, uma profecia sobre o que vai acontecer, e Apocalipse 19, uma profecia do Novo sobre esse evento também, do Novo Testamento sobre esse evento. Olha aí Zacarias 14, diz assim: eis que vem o dia do Senhor. O texto já começa falando de juízo. Essa expressão dia do Senhor nos profetas é juízo. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente, para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o Norte, a outra metade para o Sul. Quem é que vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras? Jesus. Jesus vai colocar o pé sobre os Montes das Oliveiras, o monte vai se fender e o povo vai ter um caminho para fugir, porque eles vão estar cercados ali em Jerusalém. Versículo 5: fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Veja agora o versículo 12. Pula aí para o versículo 12. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhesão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Esse é o banquete que as aves vão comer lá de Apocalipse. É banquete de carne podre, por isso que as aves são chamadas. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada não levantará a mão contra o seu próximo. Olha que interessante, Deus é confundir de novo os exércitos inimigos, como ele faz com os exércitos da Síria, ele faz outras vezes no Antigo Testamento também. Isso vai acontecer no futuro, o Senhor dos exércitos está confundindo o exército e trazendo juízo ali sobre todos. Também Judá pelejará em Jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos. Não virá, quem não subir, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Nós vemos aqui o juízo. Então nós temos que ter uma visão equilibrada. Nesse texto de Reis, nós vemos Deus estendendo graça, misericórdia, compaixão para os exércitos inimigos. E Deus faz isso, tanto que nós imitamos Deus nisso, devemos imitar Deus nisso, mas a nossa visão tem que ser equilibrada. Nosso Deus, o Senhor dos exércitos, também é o Deus que no momento que Ele quiser, no momento que Ele decidir, Ele traz juízo sobre as nações ímpias. Juízo esse que se manifesta dessa praga terrível. Imagine só os olhos apodrecendo, a língua apodrecendo dentro da boca. Uma praga terrível, uma confusão ali. Ele é o Senhor dos exércitos. Nós não podemos perder isso de vista. Então aqui nesse texto é legal. Nós vemos essa graça e essa misericórdia. Amém por isso. Mas a nossa visão tem que ser equilibrada. Senão a gente cai no evangelicalismo que tem por aí. Mas isso é uma demonstração da proteção divina. Por isso que nós falamos ali na nossa mensagem central, que essa história toda mostra que Deus protege seu povo. E nós vimos três demonstrações dessa proteção. Deus frustra os planos do inimigo, Deus desorienta o exército sírio e Deus desarma o conflito iminente. Deus, o mesmo Deus que protegeu Israel lá, continua nos protegendo hoje também, e nós vemos isso na nossa vida e em diversos outros textos da Bíblia. Então, amém por isso, amém porque o nosso Deus que nos protege é esse Senhor dos exércitos aí. E na próxima ocasião, então, nós damos início aí à sequência da história, que é uma outra investida da Síria, que também é frustrada e não tem resultado.